Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso tudo, muito boa noite, ou bom final de tarde, se preferir. Bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Estamos consigo sempre às segundas-feiras, entre as 9 e as 11 da noite. Vamos falar muito de futebol, como acontece habitualmente. Vamos ter a nossa companhia, de resto já estão por aí. Já vamos apresentá-los o Valdo e também o Alinton Dantas, o Tom da Bia. Já vamos falar disso. Vamos ter também uma página dedicada ao basquetebol, com o internacional do Benfica, Diogo Gato. E também vamos falar de ciclismo feminino com Ana Caramelo e a Beatriz Roxo. São entrevistas do Marco Martins, entrevistas da RFI, por assim dizer, da Rádio France Internationale. Marco Martins, que é jornalista, obviamente, da RFI e também do Jornal Record, está na nossa companhia e hoje está à minha frente. Olá, Marco, boa noite.
Estou a jogar de substituto hoje, de super sub, para ver se faço tão bem ou melhor do que o Armindo. Onde ele estiver.
Boa noite então, Marco. Olá. Henrique, como está? Tudo bem?
Sim, boa noite a todos e a todas.
Cansado
e...
do Festival do Imigrante ou não?
Nem por isso. Foi uma loucura. Simplesmente, com o Diogo Pissar, com a Marise e com os Calemas. Bom prazo. Por acaso, não fiquei até ao fim. Desculpa, DJ Telho. Tive que ir por acaso, porque também era ida de escola hoje. Para os filhos, por isso. Mas, bom, foi um espetáculo, foi um grande espetáculo, um grande momento. E muito sol, muita alegria, muita bebida.
30 mil pessoas, tiveste um dia,
foi começar a contar, eu depois, vou ser sincero, parei a partir das 20, porque não era demais.
Muito bem, temos connosco o jornalista também da Flash Score, ele também passou aqui pela Rádio Alfa, foi nosso estagiário que há uns anos atrás, há 7 anos, estivemos a falar disso com o Steven. Olá, Steven.
Olá, Manuel, olá a todos os nossos caros ouvintes, é um prazer estar aqui de novo com vocês.
Muito bem, e agora aguardamos sempre o melhor para o fim, claro. Vamos dar as boas-vindas também aos nossos convidados que estão aqui em estúdio. Ele passou por vários clubes no Brasil, o Botafogo, o São Caetano, o Juventude, o Atlético Mineiro, o Santos, o Cruzeiro, esteve no Japão, no Nagoya Grampus, depois foi ao Benfica, foi pelo Benfica que passou, em Lisboa, 66 jogos na primeira altura, se eu não estou em erro. Veio para o Paris Saint-Germain, 153 jogos e voltou novamente ao Benfica, porque era em Lisboa que ele gostava de estar. É o Valdo, está na nossa companhia. Olá, Valdo, tudo bem?
Olá, boa noite, tudo bem?
Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa. Nós já tivemos a oportunidade de falar noutras alturas, mas de qualquer maneira é melhor vê-lo assim aqui em estúdio.
Prazer é todo meu e sempre à disposição.
Obrigado, Valdo, por estar então na nossa companhia. E também temos connosco o Wellington Dantas, antigo médio ofensivo brasileiro do Antônio Sanoa Sangracian, também do Red Star, se eu não estou em erro.
Também.
Ele também começou a carreira no Atlético Mineiro, um clube histórico brasileiro, e depois passou pelo Qatar, pelos Emirados, esteve na Ilha da França pelos Lusitanos de Samor e pelo ACBB. Mas agora o Wellington Dantas é uma coisa assim deste estilo, vamos já ouvir. Pois é.
Sou marinheiro.
Não sabia que eras marinheiro.
Nem eu.
Mas não é só, é também isto.
Aí, maestro brilhante, com a bola no pé, sempre elegante.
Wellington Dantas, Tom da Bahia, olá, boa noite, bem-vindo à tribuna, já não é a primeira vez. Wellington, como é que você está?
Muito boa noite.
Você se chama Tom ou Tom da Bahia?
Quem está aqui?
Porque,
quem é que está aqui, diz lá?
Cara, depende muito da para quem você quer falar e do
vamos
que
falar
você quer
todos.
Falar.
Vamos falar
porque se
todos.
For futebol, aí vem o Wellington Dantas, né? Que tem aquele olhar meio vesgo do futebol, mas fala um pouquinho. E se for de música e sou marinheiro, que essa música é uma música autoral, viu? Bonita pra caramba, tava inspiradíssima. Aí é Tom da Bahia. Porque, na verdade, o Tom é o diminutivo de Wellington. E aí Bahia para carregar essa terra maravilhosa que é a Bahia.
Muito obrigado em todo caso por estar aqui na nossa companhia na Tribuna Desportiva. Vamos falar muito da atualidade, vamos já começar, depois vamos falar do torneio aí com o Valdo, mas para já gostava de lançar aí o Marco no Mundial de Clubes. Marco, o que é que parece este Mundial de Clubes? com as equipas, e vamos falar também de uma pequena polémica que há com as equipas brasileiras, não é? A propósito deste Mundial de Clubes, Valdo, depois também queria ouvir-te sobre isso.
Vamos a isso.
Marco, o que é que te parece este Mundial de Clubes para já? Continua a subcarregar os jogadores, já sei.
Começou-se também um Mundial de seleções, também se vamos por esse caminho, pronto, eu entendo os jogadores, mas quando há europeu, quando há Mundial de seleções, eles também estão disponíveis e também são obrigados pela FIFA a participar nessas competições. Nesse aspecto, sim, sempre cada vez mais jogos, mas pronto, a FIFA decidiu fazer um Mundial que encontre uma lesão qualquer, porque eu acho que está bem encaminhado para continuar, e vê-se que sem ser na Europa, em que há muito, muito polémica, os países da Ásia, da América do Sul, da América do Norte, estão todos muito felizes de participar nesta prova, até os clubes portugueses, no fundo, os clubes africanos, toda a gente está muito, não sei como, aquela pequena excitação de poder fazer esta prova, de poder medir-se com as ditas fortes europeias e poder, em muitos casos, vencer essas equipas europeias. Ainda ontem estive a ver o correspondente do L'Equipe no Brasil. Ele dizia que lá é uma loucura, toda a gente está a acompanhar, toda a gente quer saber dos resultados dos clubes brasileiros, e apesar da derrota do Flamengo, havia fogo de artifício porque deram luta e estiveram ali muito próximos de incomodarem muito o Bayern Munique, e as quatro equipas que estavam na fase do grupo repararam-se. As duas equipas, isso também é para o lado brasileiro, as duas equipas argentinas ficaram fora logo na fase de grupos, uma equipa portuguesa também ficou fora da fase de grupos, não sei se ouviram muitas vezes falar nas redes sociais da Guiana Brasileira, pronto, volta muitas vezes isso à ribalta. Guiana Brasileira é Portugal, para quem não sabe dessa piada que há nas redes sociais, e mostrar então que os clubes brasileiros até estão acima dos clubes portugueses. Para os clubes europeus, eu gosto muito bem do duplo discurso. O Paris Saint-Germain não quer saber da prova, mas se ganhar, por que não? O Inter Miami ontem só foi 4-0 na primeira parte. Mas se o Luís Henrique não tira ali alguns titulares, pode ser 6, 7, 8 nos oitavos de final. Era o jogo mais desequilibrado. Alguns poderão dizer o Benfica contra o Chelsea, mas o Benfica contra o Chelsea leva o Chelsea até prolongamento,
e depois
a expulsão completamente estúpida e descabida de Prestiani, que depois mete em dificuldades o Benfica, a perder por 2-1, tentou o ataque total, e no ataque total, dois contra-ataques, e acabam por sofrer mais dois golos. Foi um pouco como o Betis de Sevilha na final da Liga Conferência, frente ao Chelsea, justamente, em que estavam a vencer por 1-0, e quando sofreram o golo do empate, aquilo começa a desenrolar facilmente do lado do Chelsea.
Vamos ouvir aí também a sensação do Valdo. Valdo, tem estado a ver este jogo, ou nem por isso, tem de passar assim um bocadinho ao lado, ou tens visto?
Não, sabe que posso, eu vejo. Só que essa competição que todos falam e que a FIFA criou, na minha opinião, vem muito fora de tempo, fora de jeito. Porque eu escuto muitas críticas sobre os clubes brasileiros, ou sul-americanos, se assim podemos dizer, que dão muita importância. A importância que os clubes da América do Sul dão é porque, se imaginarmos que o campeonato brasileiro, o sul-americano, passasse em todo mundo conheceria muito mais o futebol sul-americano.
Sem dúvida.
E ao contrário, se a Champions League não passasse para o mundo inteiro, também, e se fosse um campeonato desse na América do Sul, todos os europeus também gostariam de se mostrar. Né? Então, quer dizer, é questão de ter uma oportunidade de jogar contra o Liverpool, contra o Bayern de Munique, que são equipes que dispensam qualquer tipo de apresentação. O City é de um tempo para cá, que até então ninguém conhecia o City. E eu acho que essa competição não é agora que os clubes vão sentir realmente o que é que foi essa competição. Vai ser no início da temporada e no meio da temporada. Uhum. Ali é que nós vamos ver. E eu, desde que começou essa competição, eu digo uma coisa, que a FIFA tem que orar muito para não ter uma lesão mais grave ou uma morte em campo, porque a temperatura que está se jogando é desumana. Por que que os clubes... O Boca, quando nós vemos o Boca jogar, eu joguei várias vezes contra o Boca. Esse é o pior Boca de todos os tempos.
Né? E o Porto também, não? Volta também jogar contra o Porto.
Porque se fosse o Boca de Riquelme, ou mais para trás de Gatti, era um Boca completamente diferente. Né? Então, quer dizer, são os momentos que as equipes atravessam diferente. Eu acho que o Porto não poderia fazer diferente, porque quando tu faz um campeonato, não é esse campeonato de clubes que vai salvar a tua temporada. O próprio Guardiola já falou, se ganhar, não salva a temporada, porque isso não significa nada. Tá? Tem muito mais importância para um clube, lá voltamos, sul-americano, ou do Egito, ou da Arábia, tá? Ou Inter Miami, do que propriamente para esses tubarões. O Paris é que joga o jogo, é campeão europeu, se der para ganhar, muito bem, se não der para ganhar, também está tudo bem. Então, quer dizer, as equipes realmente consideradas nesse lote, tá? E foram escolhidas, a médio e pequeno porte, é que dão realmente uma importância, que é um grande feito. Agora, para esses clubes, como o Bayern de Munique, como
o Real, Manchester
City é o clube da moda. O Manchester City é de 10 anos para cá, vamos botar assim. Mas não é, se tivesse lá o mesmo vivendo um mau momento, o...
Isso.
Não, o Manchester United, que é diferente, tem o Liverpool, tudo são diferentes. Aí são verdadeiramente os clubes ícones do mundo.
Barcelona?
O Barcelona. Quer dizer, eu acho que, na minha modesta opinião, esse campeonato é muito fora de tempo.
Wellington, e tu? Wellington Dantas, o jogador de futebol.
Eu faço das palavras do sábio mestre, falo das minhas, né?
É sábio, ótimo.
É. Porque imagina uma temporada que esses clubes europeu têm jogando 2-3 jogos por semana. É, no período de férias você ainda vai lá para os Estados Unidos num calor desgramado para estar jogando lá no deserto do Saara. Você vê que os caras estão lá, estão jogando porque são profissionais, né? Tem que jogar, não tem outro jeito, mas isso é período de férias. A única coisa que a maioria deles querem ali é terminar aquilo ali para poder... Tá no calor, mas na praia, né? Talvez jogando futebol, mas lá na praia com os amigos, com os parceiros. Eu também acho isso. Eu acho que é um pouco fora de época, fora de tempo. Não é o campeonato ideal para os grandes clubes ir lá e levar toda a sua esquadra principal.
Não, só para perguntar justamente, quando é assim, quando se vê a evolução justamente... Dos calendários, do ritmo, também do calor que está a se mudar, porque em 94 também havia calor, mas acho que não foi assim tanto. Os jogadores também não têm que finalmente se impor, ok? Toda a gente vai dizer, mas bom, eles estão a ganhar muito. Não, os jogadores também têm que dizer, stop. Há um momento de competição, há um momento de férias. Nós queremos também ter saúde para dar continuidade à nossa vida depois e não estar num ritmo de uma maluca como está a ser impor. Agora para a FIFA, cada um quer o seu bolo, a sua fatia.
Podem, por exemplo, fazer greve no próximo ano?
Não sei como, não, estou a perguntar, porque eu também estou a aproveitar, porque o
banco... Como é que é? Desculpa.
No próximo ano podem fazer greve, então.
Não é questão de fazer greve, é questão de bom senso. Que, logicamente, Infantino não joga nessa temperatura, né? E Infantino também, se jogasse, poderia sentir um pouquinho... É a mesma coisa...
Se que o... cansa, vai para o avião, vai do avião para o outro...
É a mesma coisa o gajo que inventa a bola. O gajo que inventa a bola, que cria a bola, nunca jogou bola. Então, quer dizer, ele nunca tem a perspicácia de saber se a bola é boa ou não. Então, esse é o verdadeiro futebol que nós vivemos. E o futebol virou muito mais uma indústria de dinheiro do que propriamente o espetáculo.
Principalmente líderes, assim, caras como... O Sócrates, que imagina neste momento uma pessoa como ele.
Olha, eu tenho aqui só uma pergunta do Álvaro no WhatsApp, para o Valdo. O Valdo está a apoiar alguma das equipas. Qual é a equipa preferida do Valdo neste Mundial?
Nesse Mundial não tem nenhum aqui. Eu sou torcedor do Vasco da Gama. Logicamente, o Benfica foi eliminado e eu continuo com o meu Paris Saint-Germain.
Mas, como estás a falar do próximo ano, o próximo ano é o Mundial. São 48 equipas, não são só 32. Pronto, são 48 equipas que não vão ter férias também. Vamos para o Mundial com 48 e não se sabe se não vai ir para 62 daqui a alguns anos.
Não, mas se você quiser, durante uma sequência de anos aqui, os jogadores não terão férias. Quer dizer, ou eles têm que encontrar uma solução, ou o que vai acontecer, como já foi o caso do Foi, que faleceu aqui no Mundial.
Numa Taça das Confederações, não?
Sim, Taça das Confederações.
Taça das Confederações.
Eu por acaso vi esse jogo concreto.
E quer dizer, onde se viu o que se viu. Quer dizer, eu acho que quem administra que é o Infantino, que é o Severino, Savarino, né?
Severino.
Severino. Quer dizer, você tem que ter um pouco de consciência que a vida não é só dinheiro. Né? Então tudo está baseado em dinheiro. Agora, a que preço? Vocês vão lembrar de mim. Vocês irão ver os campeonatos dessas equipes que foram para o Mundial. Vamos ver o desempenho. Todo mundo quer desempenho. Agora, tu não tem condições. Antigamente, eu lembro, vou dar um exemplo que foi eu que ajudei o Raí vir para cá. Tá? O Raí, quando chega o primeiro ano, um ano e meio aqui, o Raí tinha quase 100 jogos nas costas. Nós estamos falando de um homem de 1,90m. 1,88m, para ser mais preciso. Tá? Eu conheço o Raí desde os 15 anos. E quando todo mundo estava assustado, e vocês podem perguntar para o Michel Denisot, que era grande presidente, eu falei, fica tranquilo, o gigante vai acordar. E quando acordar, vocês vão ver. Então, quer dizer, todo mundo é humano. Agora, o tanto de jogos que tem hoje é impossível. Eu não tenho. Eu fui com o Paris Saint-Germain em Tampa. Quase morremos lá, ficamos um mês jogando. Tu não tem como jogar. A 45 graus, tu não tem como jogar. Tu caminha. Quer dizer, quando você vê um menino como o Bruno Mendes, que é o do Paris Saint-Germain.
Nuno Mendes.
Quando ele reclama, que fala que não sente os pés estão dormentes, que a perna tá tremendo. Quer dizer, nós estamos falando de um menino de 22 anos. É desumano, não tem como. Porque a pressão é grande para ganhar título. Quando você joga num clube como o Paris Saint-Germain, como o Barcelona, como esses clubes que investem pesado, quer dizer, você não tem jogo a 50%. Lá é sempre, se você vai atingir os 100 ou não, mas a cobrança é sempre lá em cima. Então, quer dizer, quando você pensa que você vai relaxar, aí que vem o Mundial de Clube. Então, quer dizer, cada um dá aquilo que pode dar. O Boca era super importante pro Boca, que passa um momento dificílimo em termos financeiros, e não é o primeiro ano, são vários anos. Então, quer dizer, esse Mundial é de suma importância pro Boca. É importante pros clubes brasileiros? É, porque é uma maneira de ser ainda mais reconhecido. Que pode não ser reconhecido em termos mundiais ou em termos europeus, mas na América do Sul, são os brasileiros que dão as cartas. O Flamengo, o Fluminense, nós falamos tudo, o Palmeiras, é belo. Então, quer dizer, mas eu acho, e volto a frisar, Deus queira que nós não tenhamos nenhuma surpresa, má surpresa, ainda nesse Mundial de Clubes.
E para continuar sobre a ideia dos brasileiros, que estavam talvez no melhor momento para eles, durante a preparação e tudo, quando na Europa era o final de campeonato, todas as equipas quase com a língua de fora, o Brasil não, o Brasil está, os jogadores estão
mas se nós olharmos, quando era o Mundial de final do Mundial, que era em Tóquio,
sim, então,
tá sempre... que era campeão europeu contra o...
Sim, a Europa aí não pensava em...
Aí ninguém falava, os europeus ninguém falava. Nós estávamos lá em final de época e eles aqui no meio da época.
Sim.
Agora é o contrário, né? Todo mundo grita.
É.
Né? E eu dou outro exemplo. Enquanto a data FIFA existia muito mais para os africanos, tá bom. Agora os europeus também dão data FIFA. E todo mundo reclama.
Mas não tem a ver também com a potência, com o poderio financeiro que há na Europa?
Não, a diferença não é o poderio financeiro que tem na Europa. É o poderio financeiro que tem a UEFA e o poderio financeiro que tem a FIFA. Né? Então todo mundo... É muito mais fácil você dizer amém do que você ir contra. A verba que cada clube recebeu para participar já é uma boa verba. Agora, aquele que vai ganhar ainda é uma coisa astronômica. Então, quer dizer, tem dinheiro, mas eu acho que nós temos que ver a que preço que vai ser esse dinheiro.
Para o calendário, os jogadores têm férias em 2027.
Já não é mal.
Em relação ao dinheiro, só para vermos, por exemplo, o Porto, que foi um dos clubes eliminados na fase de grupos, o Porto ganhou mais dinheiro neste Mundial em 3 jogos
de participação
do que na Liga Europa em 10 jogos disputados ao longo da temporada.
É muito dinheiro.
Se foram 16 milhões pela participação em 3 jogos, 13 milhões apenas na Liga Europa. Porque o Benfica na Liga dos Campeões, aí já não há bem a mesma comparação. Foram 20 milhões no Mundial dos Clubes e foram quase 70 milhões na Liga dos Campeões.
Sim, porque ali tu vai eliminando, tu vai seguindo na competição, tu ganha mais dinheiro. Mas se eu não tenho erro, Benfica foi mais de 20 milhões. Se eu não tenho erro, depois tem que... o prémio de presença, depois o...
As vitórias,
depois os pontos. Mas é um bom dinheiro, não se compara com a Liga dos Campeões, né? Nesse caso, mas é um bom dinheiro. Quer dizer, se o Benfica, eu falando do meu Benfica, se o Benfica ganhasse o que eu sempre falei que era muito difícil, né? Porque quando tu faz o campeonato que tu faz, tu não pode ter, ou não pode, quer dizer, poder pode, mas seria muito difícil o Benfica ir ao Mundial de Clube e dar as cartas, né? Então era muito difícil, como eu também nunca acreditei. Eu acho que o grande objetivo dessas duas equipes, na minha modesta opinião, era passar a primeira fase. E depois, tudo pode acontecer. Porque depois o Benfica vem de um momento também bastante complicado. Perdeu o campeonato, quer dizer, estava atrás, recuperou, passou à frente, depois perde de novo a vantagem, perde o campeonato, vai para o final da taça, quando tudo parecia que aquilo deu realmente, como diz o português, pro torto, né? E pronto, a esperança que tu tem, e isso aí eu gostei e concordo com o Rio Costa, quando tu vai pro Mundial de Clubes, mesmo se ganhasse o Mundial de Clubes, tu não salva a época. Porque o que conta pra nós, os portugueses, né, que eu já me considero português, que eu tô ali há 35 anos, é o campeonato.
Desculpa lá, tu que estás em Portugal e que estás sempre ligado ao Benfica, és um bocado também a representação do Benfica fora do país, tens aí algumas novidades para nós? O que é que o Rui Costa te disse? Quais são os jogadores que ele vai contratar?
Ele continua já está decidido, já vai.
Aqui, o Big Boss, eu pensei que aqui eu ia ter informação mais direta, afinal, olha, não.
Muito bem, e o Wellington, estás aí sossegado? Está tudo bem contigo?
Cara, está excelente, está tudo certo aqui.
Você não trouxe a guitarra, isso é muito mal.
Não, como você já colocou duas, não, jamais, para música nunca.
Não, estou a dizer, a guitarra está cansada.
Eu por acaso, Wellington, eu estive a ver uma entrevista tua antes de chegares.
Sim.
Aquela em que tu falas, estiveste num podcast qualquer, onde tu falas quase que o teu pai te obrigava a jogar futebol, né? E tu querias era música.
Quase não, certeza. Meu pai me deu um monte de porrada pra me jogar bola. Se fosse quase, isso aí é quase, depois vai ter que...
Se fosse quase, não tinha história.
Não tinha história. Não, foi verdade. Que eu queria, meu negócio era capoeira, era jogar capoeira todo dia e música. Meu pai falava, rapaz, tem comida uma vez por dia, toda tarde, música, eu vou comprar violão como? Vai jogar bola. Que bola jogar descalço, né? Perdi a metade do pé todo dia descalço. Mas foi assim. Mas eu não trouxe meu violão.
Minha importância, então, porque estás a dizer, quase foi uma obrigação dos caras de futebol. Sim. Mas será que também finalmente o futebol ajudou?
Sim, claro.
O Tom muito, da Bahia?
Muito. Hoje, para mim, ser o Tom da Bahia foi o Wellington Dantas, jogador de futebol, que me abriu todas essas portas. Para mim, tá aqui várias vezes que eu já vim aqui na Rádio Alfa. Quem me trouxe na Rádio Alfa foi o futebol. Um Sim. exemplo prático. Hoje eu tô aqui com o Valdo graças ao futebol. E, bom, verdade que se fosse a música, as minhas amizades seriam outras. Eu estaria aqui hoje com o Tony Carreira e outros tal. Tudo bem, seria brother de Bob Marley, beleza, mas...
tá um pouco complicado, acho que deixa eu detectar agora mesmo.
Não, mas com certeza, o futebol me abriu todas as portas pra música poder fazer esse caminho que eu tô fazendo aí.
Obrigado, papá, então.
Ah, sim, já falei pra ele, pô, rapaz, que as porradas lá foi bom pra caramba, hein? Poderia ter sido até mais forte, hein? Pô, se foi forte, foi bom assim, se fosse mais forte, seria ainda melhor.
Talvez com o Seu Jorge, já que tocaram aí.
É, mas foi legal. E na próxima eu trago violão, mas você tem minhas músicas aí, cara. Minhas músicas tá bacana, você pode soltar pra galera aí depois.
Solta aí pra galera.
Tá pronto.
Tu, Steven, tens aí alguma debaixo do bolso ou não? Não? Steven, vai lá, não te intimides aí, né? Porque tá o Valdo ao teu lado.
Não, eu andei agora a ouvir tudo aquilo que acabou de ser dito sobre o Mundial de Clubes, sobre a subcarga dos calendários e tudo mais, e concordo muito com isso, e até porque, nomeadamente, a escolha dos Estados Unidos para esse Mundial de Clubes, já foram 5 jogos, se não me engano, interrompidos por causa de tempestades. E isso pode ser um fator muito constrangedor para o Mundial que vem para o próximo ano, que vai ser outra vez nos Estados Unidos, no Canadá e no México, a FIFA não pode se permitir de ter tantos jogos interrompidos, sobretudo com 48 seleções.
Sobretudo em interrupções de 2 horas,
exatamente, partir, né? Para só 5 minutos, como foi o caso no Benfica Chelsea.
Mas dá emoção, então. O Benfica perder-se 5 minutos do fim,
e depois ainda consegue empatar, não é?
Toda a gente já pensa, já acabou.
Não.
Olha, mais prolongamento.
Eu por acaso, quando vi o empate, ainda pensei que dava a volta, mas pronto.
Eu penso que podia ter dado a volta, mas infelizmente aquela expulsão meteu muita coisa. Pronto, por terra, e ainda por mais, viu-se um Benfica com duas caras, um Benfica muito competente, muito bom, nos primeiros 90 minutos, e depois aquela expulsão que piora as coisas, e aí o Chelsea desenrola o futebol e acaba com 4 gols. Portanto, é um bocadinho frustrante, mas... Agora é preparar-se para a próxima época, que vai arrancar com um clássico, final da Supertaça, contra o Sporting.
Final do mês já, não é?
Sim, 30 de julho. Portanto, é preparar-se, é tentar encontrar os reforços que faltam a essa equipa. E pronto, é ver o que é que vai acontecer também com o Bruno Lage. Nunca se sabe. Qual é a decisão que o Rui Costa pode tomar, e relembrando que há eleições no Benfica brevemente, será que
já são muitos candidatos, não é? E que já são muitos candidatos, é isso.
Exato.
Sim!
O Bruno Lage deve ficar. Os clubes não perdem tempo depois do Mundial em despedir. Anselmi foi despedido e foi trocado pelo Farioli, que eu acho uma péssima ideia novamente para o Porto, conhecendo o Farioli. E depois o Botafogo hoje, surpresa incrível que eu não esperava, o Renato Paiva que leva clube aos oitavos, que perde apenas por 1-0, aquele abraço do John Textor depois da vitória contra o Paris Saint-Germain. Uhum. E hoje não, despedido.
Vais para ali.
Não sei, Valdo, quando viu a notícia, ficou tão surpreendido como eu ou não?
Não, no Brasil nada me surpreende. Não, mas o Botafogo é muito complicado. Eu tive ali 2 anos, amo o Botafogo. Torcida maravilhosa, mas muito exigente. E o treinador, quando não cai nas graças da torcida, é muito complicado. Tu vai do 8 ao 80, de um minuto para o outro. E o meu amigo Renato Paiva, assim, nunca conseguiu realmente convencer a torcida do Fogão, né, que ele realmente merecia estar ali. Agora, é um grande profissional e pronto, e é fruto daquilo que acontece. Antigamente acontecia só no Brasil, mas agora também em Portugal já acontece muito.
Mas, Valo, pode-se esperar mais? Podia-se esperar mais deste Botafogo? Neste momento, no campeonato, que também era pelo campeonato, é o 8º lugar a 6 pontos do primeiro, e chegar aos 8º, talvez ninguém esperaria, num grupo com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, ninguém esperaria chegar aos 8º. Chegaram, e na próxima frente, o Palmeiras também foi um golo, uma pontinha de sorte também para o Palmeiras, com o Paulinho.
Sim, que... mas esse Mundial de Clubes não tem nada a ver com o desempenho do Renato Paiva. Que se fôssemos olhar só para esse campeonato de clubes, né, o Renato fez uma grande... A contestação do Renato já começa no Brasileirão. Então, quer dizer, aqui foi só, digamos assim, uma desculpa que foi eliminada, e aproveitaram e pronto, e trocaram, ou pelo menos demitiram o Renato, que na minha modesta opinião, mais uma vez, eu acho que não merecia ser demitido.
Lembrando que o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain na fase de grupos.
Já agora, para o Paris Saint-Germain, Valdo, gostava também de ter a tua opinião sobre esta equipa. Dá gosto em ver o Paris Saint-Germain jogar.
Eu tive a felicidade de estar no final da Champions em Munique, e eu, desde o início, quando foi a final, eu falei que o Paris ganhava de 3-0. Errei porque ganhei de 5. É. Então, quer dizer, não... Assim, o Paris Saint-Germain hoje tem, para mim, um dos melhores treinadores, que é o Luis Enrique. E prioriza aquilo que eu acho que um treinador, independente que seja, tem que priorizar, que é a bola, que é o bom futebol. Eu acho que quem tem o prazer do futebol, ele não pode ter medo de jogar para frente e o futebol arte, que hoje o Paris consegue reunir tudo. Eu dou um grande exemplo que eu dou, na minha opinião, é o João Neves. O João Neves, eu gostava do João Neves, do Benfica. Agora, o João Neves do Paris Saint-Germain não tem nada a ver com o João Neves do Benfica. O João Neves no Benfica, eu sempre falei nas televisões lá, dispensava muita energia em vão, corria muito, dava a bola lá e ia buscar, dava aqui e ia buscar. Até que encontra Luiz Henrique, que posicionou e mostrou para ele que ele não precisa correr tanto como corria no Benfica, mas arrumou uma posição que ele corre menos, mas é muito mais objetivo do que era no Benfica. Então a importância de um treinador,
para mim... Mas também tem o Vitinha ali ao lado, não é? Também tem o Vitinha, também faz com que ele corra menos.
Não, mas é o posicionamento dele. Por que o Hakim faz a campanha que faz? Porque o João Neves tá sempre ali. Quer dizer, na final da Champions, você vê, o Hakim foi pressionar o defesa direito do outro lado. Por quê? Porque o João Neves estava lá. Então, quer dizer, o João Neves é aquela formiguinha que não aparece, mas é que é super importante. Só sente falta quando ele não está lá. O Vitinha sempre foi técnico, começou a jogar muito mais pelo lado direito, hoje é muito mais centralizado, e tem essa dinâmica toda, que quando você era do Doe, Dembélé, quer dizer, hoje onde a bola cai tem jogo. Antigamente não era assim. Por quê? Porque os treinadores preferem tentar segurar a posição, né? E às vezes faz aquele jogo burocrático, toca aqui, toca lá, bloco baixo, não sei o quê. O Luiz Henrique é completamente o contrário. É a escola que eu gosto, que é o Barça. É pra frente que se joga, pra frente que nós vamos.
Tá? Pode levar três, mas marcas quatro.
Sim. Quando não marca, tu pode perder o risco. Mas quem vê o Barcelona jogar, vai pra casa feliz.
Mas é um bocadinho surpreendente, porque o Luiz Henrique era um treinador, é um treinador que é muito amado no Paris Saint-Germain, e não era assim tanto quando ele era selecionador da Espanha. Como é que isso aconteceu? Como é que um treinador que era tão contestado numa seleção nacional acabou por ser tão amado num clube?
Sim, mas eu posso dar um exemplo. O Martínez, em Portugal, também.
Segundo gol para o Fluminense.
É contestado, mas, no entanto, o resultado joga a favor dele. Né? Depois você tem direito de gostar ou não. E a seleção da Espanha é uma coisa de louco, é muito talento. A esquerda, a direita, às vezes você tem na seleção da Espanha, você tem talvez 40 jogadores de alto nível para pouco lugar. Então essa é a contestação. Ora, eu particularmente sempre gostei do Luiz Henrique, não só no Paris, que na minha opinião, aquele que tem medo, não, quem tem medo de ganhar... Não pode vencer, meu amigo.
E tu tinhas lugar nesta equipa do PSG ou não?
Eu não digo para ser titular absoluto, mas dava para dar uns toquezinhos de vez.
Ali à frente do Vitinha?
Sim, não. Ali tem o Dembélé. Para mim, o meu jogador preferido é o Dembélé, depois Barcola. Eu adoro Barcola. É de uma categoria...
Eu, por acaso, gosto muito do Deise Arredo.
O Nuno Mendes nem fala que aquele é um absurdo.
Bom, vou aproveitar que temos aqui temos aqui referências brasileiras em termos do futebol.
Podes tirar a mão de pé da cara?
O que é que tem? Gosto de dar uma festinha, então. Não, é assim, eu quero. Tô, na minha opinião, é a minha sensação, eu acho que o futebol no Brasil, sobretudo o jogador brasileiro, o nível é diferente. Como antigamente era capaz de. Eu acho que antigamente era mais forte o jogador brasileiro que vinha até na Europa, qualquer um chegava, era o patrão da equipa. E conforme o tempo está passando, estou-se a perder assim, a ideia de craques assim, imenso que havia no Brasil. E quando se vê que alguns até foram craques, sem ser titulares, por exemplo, na seleção. E eu mostrei a minha opinião, não sei agora se vocês concordam, agora o nível do jogador próprio brasileiro está cada vez um pouco mais baixo do que antigamente.
Eu vou dar minha humilde, simples opinião. Eu estava até vendo uma reportagem de um ex-jogador brasileiro, justamente. O cara de...
Era o Raí, não?
Não. E nem era o Valdo também, não. Mas é um cara que não jogou tão nível tão alto como o Raí e o Valdo, mas ele tem uma visão muito boa. E ele falou o seguinte, que eu concordei com ele plenamente. Hoje, por exemplo, se perdeu no Brasil, falando do Brasil... o jogador que chuta de fora da área, o jogador que faz gol de falta. Por quê? Porque hoje a gente, todo mundo treina reduzidinho, que é o treino europeu. Hoje todo mundo tem um modelo de futebol europeu. Hoje você pega a bola, o melhor jogador das equipes são os goleiros. Que você quer me matar, você dá a bola pro goleiro, pelo amor de Deus. Os laterais e os defensores, você dá a bola para ele, ele nem olha para frente, ele já sabe, vai tocar pro goleiro. Não, pelo amor de Deus, não, isso é um crime. Eu, se eu fosse treinador, proibia você dar bola no goleiro. Goleiro não é jogador.
É um instinto.
Mas o Dantas, antigamente tu pegava assim, tu havia um goleiro, um guarda-redes pro Benfica, pro Paris Saint-Germain. É, pessoal, ele sai bem do gol, tal, como é que é, não sei o quê. Com a mão, como é que ele é? Hoje não. E como é que ele é com os pés? Joga
exato,
bem com os pés?
É.
Quer dizer, a mão é um detalhe hoje, o negócio é o pé.
Só que justamente o goleiro joga bem com o pé? Joga, mas só que ele tá lá atrás. Sim. A gente não vai fazer gol, vai tomar. Igual hoje o tiro de meta, você o goleiro joga pro zagueiro, o zagueiro joga pro goleiro. E aí, quando aperta, o goleiro dá o balão lá na frente. Dá logo lá na frente, que a bola já tá lá. Porque se os defensores tiverem um infarto ou um AVC, eles vão cair, o atacante pega a bola e vai pro gol. Mas a 100 metros, mesmo se todo mundo, o time todo desmaiar, não vai chegar. Não vai chegar. Então hoje o modelo europeu tá no futebol brasileiro. Mas é normal que vai se perder jogador como Valdo, Raí, Sócrates. Você não vai achar mais. A seleção de 80, 82, 86, você não vai ter mais.
Não,
porque hoje o modelo europeu está implantado no Brasil.
É isso.
E sem contar que o jogador brasileiro hoje sai muito jovem para a Europa. Hoje você pega a seleção brasileira, é uma seleção europeia. Os jogadores todos jogam na Europa. E além de jogar na Europa, são jogadores que chegaram cedo na Europa que terminaram a formação na Europa.
Formatagem.
Com todo respeito. Pega a bola, joga pra trás, apertou, dá atrás. Não, apertou, Ronaldinho, você vai pra frente. Tem dois, elimina os dois. O futebol brasileiro é assim. Você não pode dar bola pra trás.
Ou pelo menos era.
Era.
Quer dizer, o risco é de ver assim, jogadores como o Kendrick, que está no Real Madrid, ou o Estevão, que vai pro Chelsea, perder aquela magia.
Ah, a minha opinião, sim.
O Hendrick já perdeu.
O Hendrick é muito... Sim.
Mas
está aqui um senhor que se chama António Ferreira, ele diz que quer beber um copo contigo em Bolonha.
só deixando uma pequena nota, com o segundo gol do Fluminense foi anulado por fora de jogo.
Okay.
Mantém-se um zero.
Sim, Val, desculpa.
Então, mas eu digo assim, eu, a minha opinião, eu acho que o Hendrick é fruto do meio. O Hendrick, eu não comparo o Hendrick com o Estevão. Estevão está anos luz na frente. Ele é técnico. Estevão é das últimas pepitas que apareceu no Brasil, é o Estevão. Ali é puro, ali é essência, ali é o futebol brasileiro, realmente, na sua essência. Por quê? Franzino, muito habilidoso, vai para dentro, não tem medo, faz gol de cabeça, faz gol de pé direito e pé esquerdo, porque teve formação, teve base. Tá? Qual é o grande problema que eu vejo? Além de tudo isso que o Dantas falou, e eu concordo, a minha equipe não sai jogando. Está jogando quando dá para sair jogando, lateral e vai embora. Agora, a minha equipe não. E aí, no meu guarda-redes, no meu goleiro, que sai jogando. Ele sabe que se ele sai jogando, ele sai da equipe. Não tem. Ele tem que botar para frente. Não tem. Porque ali é o último paredão. Dali é só a rede, não tem mais nada. E o que eu digo, em termos de formação, os cursos agora de treinador, que é uma coisa assim, parece que nós vamos fazer uma cirurgia ou alguma coisa. Se não tiver, não pode ser treinador. Quer dizer, por que os jogos são todos iguais? Porque todo mundo é formado do mesmo jeito. Não tem mais aquela... Eu, com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, formou-se, tem direito de treinar, mas você vai dar o treino como eu dou o treino, como ele dá o treino, como o Dantas dá o treino. É o mesmo treino que todo mundo aprendeu.
Bom, o Dantas é que é o guitarra, é um bocadinho mais difícil.
Então, eu acho que é um dos grandes problemas. Eu tive no Brasil, e eu passei num terreno baldio, onde tem duas balizas, e o que é que me chamou a atenção? Tinha mais ou menos umas 12 pessoas, cada um com seu celular e ninguém jogando bola. Coisa que na minha época, já ninguém tinha telemóvel.
Celular, sim.
Ninguém tinha telemóvel. Nós tínhamos o campo e era ali que nós íamos jogar. Então, quer dizer, quando no país, considerado o país do futebol, quando tu vê um campo e tu vê 12 ou 15 pessoas conversando e tocando no telemóvel, quer dizer, alguma coisa tem que se fazer.
Tribuna Desportiva.
21 horas 48 minutos. Vamos continuar a falar com o Wellington Dantas, estão na Bahia, e também o Valdo, que estão na nossa companhia. Está também o Steven Augusto, o Marco e o Eric. Vamos continuar a falar de... Agora vamos falar do torneio, é isso? Um torneio organizado pelo Valdo, se não estou em erro. Wellington, conta aí histórias. O que é que vai acontecer na realidade?
Então, domingo 6 de julho, às 10 horas da manhã, lá no estádio do ACBB, em Boulogne-Billancourt, vai ter um jogo solidário, Valdo e amigos. Não é um torneio, é um jogo solidário, um jogo de gala solidário. Valdo reuniu seus amigos em nome da solidariedade. É um jogo entrada gratuita com uma recolta de alimentos não perecíveis que vai ser destinada ao banco de alimentos da Ile-de-France. Então todo mundo está convidado, entrada gratuita. Quem puder levar alimentos não perecíveis, como arroz, macarrão, óleo, sardinha, etc. Então é isso que vai acontecer no domingo, das 10 da manhã até o meio-dia. E aí depois vai ter um pouquinho de música, claro, é Brasil. Um pouquinho de música, samba, vai ter aquele negócio bem legal. Vai ser um dia festivo, um dia solidário e um dia para a galera ir lá abraçar Valdo e seus amigos.
Gosto do termo galera. Vamos lá, galera.
Mas, Wellington, quais são os amigos?
Exato.
Ah, não, mas quero saber a lista.
O Valdo vai responder aí melhor que eu. Eu já estou, né? Então...
Eu também estou.
Dois amigos já.
Não, temos algumas personalidades do futebol, como o Darrasso. Penso que Moussa Saïb vai estar presente. Pierre Ducrot. Vai ter uma galera boa. Erding também vai estar presente. Vai estar Samir Amiresh. Vai estar Lesage. Jean-Michel Lesage, que é jogando...
Creteil,
é jogando aussi no Le Havre. Então vai ter muita gente interessante. Acho que o mais importante é participar. Nós vamos estar numa grande casa, que é a CBB, né? Vamos jogar contra os ex-jogadores, os veteranos, né? Se quiserem, que vai dar muito trabalho, que treinam 3 vezes por semana. Então, quer dizer, a pera não é doce, mas acho agora, pode ter certeza, nosso time não sai jogando lá de trás, né? Não curtinho, vai jogar
que pelo tempo.
Pois o guarda-reis que é o grande surpresa, senão isso eu não posso revelar. Mas eu acho que o mais importante é mesmo o gesto, a solidariedade. Como o Dantas já falou, quem puder levar, comparecer para brincar, se divertir, vai ter música. E levar 1 quilo de alimento que ninguém sabe amanhã. Então, se pudermos ajudar nesse mundo tão louco que vivemos hoje, eu acho que só faz bem, não faz mal a ninguém. Então, contamos com todos... E estamos à disposição, a galera é simpática, tanto do nosso lado como do lado da CBB. E vamos fazer uma festa bonita juntos.
E há informações nas redes sociais, Wellington ou Valdo? Como é que é?
Sim, claro.
As pessoas que estão a ouvir e que não consigam apanhar tudo que vocês estão a dizer.
Nós criamos uma página Instagram dedicada a esse jogo, que chama Jogo Solidário Valdo e Amigos. E também nas nossas redes sociais pessoais, na do Valdo e da minha. Então tem bastante informação lá, está tudo certinho.
Como é que veio a ideia, Valdo, de fazer esse jogo?
A ideia vem porque quase todos nós, jogadores de origem brasileira, a nossa história de vida é quase sempre a mesma, tá? Nós viemos de uma classe média baixa, então, quer dizer, e para vencer, eu... Diretamente falando de mim próprio, eu sou de Siderópolis. Eu, quando saí de Siderópolis, era um lugarzinho de 600 habitantes.
Isso é onde? Tô brincando.
Isso não, mas pode perguntar, que todo mundo pergunta. Isso é em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina. E mesmo sendo uma cidade pequenininha, com 600 habitantes, nós éramos a capital brasileira do carvão. E eu, aos meus 14 anos, eu tracei um objetivo na minha vida, falei pro meu tio... para ele compor a seleção de 82 e deixar o meio campo uma vaga. Ele perguntou por quê, eu falei, não, compõe. Ele compôs. Ele falou, e quem que vai jogar agora aqui? Eu falei, eu. Eu não fui em 82, mas em 86 eu fui. Então, quer dizer, é uma... Estou para dizer o quê? Que nada é fácil na vida. Ah? passei dificuldade, muita, mas nunca passei fome, porque meus pais nunca deixaram passar fome. Então, quer dizer, a solidariedade vem daí. Eu acho que, graças a Deus, quando nós chegamos em casa e temos que comer, olhando para os nossos filhos, tal, dormindo tranquilo, roupa lavada, cheiroso, a gente vai dar... Mas tem muita gente que vive em situação realmente muito complicada. Uns, alguns porque erraram, outros porque a vida tomou rumo. Muitos vêm para cá, falando dos estrangeiros imigrantes, vêm para cá, casam aqui, têm 5 filhos. Tem gente que faz mais de 30 anos que não vai no Brasil. E tão cedo não irão. Porque não tem como é que tu vai pagar passagem, bilhete de avião, para 5 filhos, mais esposa, mas... Então, quer dizer, tudo é muito complicado. Então, se nós pudermos... E depois tem muita gente, diversos, que passam realmente por dificuldade. E o que é 1 quilo de arroz, um saco de macarrão? O que é que vai fazer para nós? Qual é a diferença? Nenhuma. Mas, para quem recebe, faz muito.
Sem dúvida. E sobretudo no contexto atual também, com estas guerras todas e com...
Claro. Incerteza, sim, à volta disto. Nunca se sabe.
E com todo este crescimento também da extrema direita também não ajuda muito. Wellington, portanto, vamos só recuperar a informação. Portanto, é no domingo, a partir de que horas? Já agora? A partir das 9, 10?
Domingo às 10 da manhã.
10 da manhã.
No estádio Le Gallo, a Boulogne-Billancourt.
A Boulogne-Billancourt, são todos bem-vindos.
Entrada gratuita e... quem puder trazer alimentos não perecíveis.
É isso. Pode depois, como compensação, ver o Valdo jogar, pode tirar uma selfie com o Valdo.
Quer dizer, ver o Valdo jogar, dizer, em campo. Vamos lá, vamos devagar.
Se tiver muito calor, vai com calma.
Sim, muita calma nessa hora.
Com certeza, vai ser um dia de solidariedade, vai ser um dia de encontro, um dia festivo, um dia para você ir lá tirar uma foto com o Valdo, sair com a camiseta assinada. Como eu falo, o Valdo tem... O Valdo é o teto da ficha, né? Sim. Mas tem vários outros lá.
Mas é destinado a uma comunidade bem específica ou...
Aberto a todo mundo que tem um coração bom. Porque, na verdade, quando a gente fala ter um coração bom, é no sentido que é uma festa. Então, você vai lá para dar, mas você vai receber muito também, porque você vai estar num ambiente que, igual as pessoas falam quando vem ao meu show, que eu terei que ser reembolsado pelo Seguro Social, porque aquilo ali vale 10 consultas num psicólogo, num psiquiatra. É a mesma coisa esse jogo de domingo. Você vem, é um dia super agradável, um momento que vai te dar 1 ano aí de conforto mental e ao coração só por ter vindo num jogo desse, porque é um jogo festivo, um jogo de alegria. A gente vai trazer um pedacinho do Brasil e levar até Boulogne-Billancourt.
Mas vocês, bom, já disseste que faziam alguma publicidade também nas vossas redes pessoais. Tu também tens uma rede de amigos, suponho, uma rede de amigos do Brasil, aqui em França. Já falaste com eles, já alertaste toda a gente.
Quando você fala de rede de amigo, as pessoas que têm muitos amigos normalmente são bem queridos. E eu tenho bastante amigo. Então, para bom entendedor, minha palavra basta. Né? O estádio lá é pequeno, acho que cabe 1.500 pessoas. Se a gente convidar todo mundo, dá 20 mil. Aí não vai ter que fazer 12 jogos em um dia.
Vai ter que ir para o estádio João Boa.
Aí vai ser complicado. Não, mas já mandei para todo mundo, tá todo mundo sabendo. Na rede brasileira aí, o Valdo é muito bem querido. Então vai ser um jogo que vai dar bastante gente. E esperamos vocês também.
O Valdo falou do significado e para o Wellington, o que é que significa este tipo de jogos solidários e estar presente?
Porque, na verdade, não só o fato de estar presente, mas eu e o Valdo, a gente está segurando a cabeça do touro, né? Porque nós somos organizadores. Correr atrás de estádio, de equipe, de data. Então, não é só ter um lado solidário, mas também tem um lado do trabalho. Porque para tudo isso existir, tem um trabalho enorme por trás. E essa é a parte que muita gente não vê, mas que eu e o Valdo tá aí nessa luta. Porque para tudo, todo projeto sair do papel, tem que ter muito esforço e muito suor.
Houve recusas?
Ah, sim, com certeza. Como todo, qualquer projeto...
Parque de Prince, não foi possível.
Não foi possível.
Tentamos, mas não.
Não foi possível. Dessa vez ainda não.
Agora é mais difícil.
Dessa vez ainda não. mas todo projeto você já começa com um não, já começa com recusas, hein? Mas até a, bate até abrir uma porta e nós abrimos. E o difícil é acontecer o primeiro. Depois que aconteceu o primeiro, a solidariedade vai se expandir cada vez mais.
E foi o ACBB então que abriu as portas. Antigo clube do...
Exatamente.
Uau. Jogou sobre essa fibra o Wellington.
Com certeza. Cara, você tem...
Oi, presidente.
A vida é assim. Você tem que correr de acordo com a maré. Você tem que ir para onde a água está te levando. O rio só corre para o mar. Gosto, claro. Você vai bater na porta que você sabe que tem uma possibilidade de estar... Não vai nem abrir, já está aberta. E assim funciona, assim vai.
Temos mais um minutinho, depois temos um ali, não vamos deixar o Valdir ir embora, vai ter que ficar aqui mais um bocadinho, porque temos um quiz para ele e para ti. Vamos ver se vocês conhecem a vossa carreira. Já voltamos, vamos só fazer aqui uma pausa de dois minutinhos, já voltamos, até já.
Tribuna Desportiva.